Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de mercado e o nosso destaque é o mercado do boi. Hoje, em função da coletiva de imprensa da CNA, Confederação Nacional de Agricultura, a gente acabou atrasando um pouquinho a nossa programação, mas de qualquer forma, o mercado do boi é um mercado muito importante. Diariamente a gente traz as informações e as variações aí desse mercado. Se bem que o mercado do boi ultimamente não tem tido muita mudança, não. Quem conta um pouquinho para a gente como foram as negociações e se existe alguma novidade aí para os preços é o Alex Santos Lopes, lá da Scott Consultoria. O Alex já está conosco por telefone. Bem-vindo, Alex. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Aliás, mercado sem novidades já há algum tempo, né, Alex?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Exatamente, o mercado já há alguns meses, né, sem nenhuma novidade, sem nenhuma mudança de cara. A gente tem visto o mercado se arrastando, andando de lado, o que a gente costuma dizer, chamar normalmente de mercado flat, né? O que a gente pode dizer é que não existe uma tendência definida. Para quem está vendendo, não adianta se agarrar numa tendência para traçar projeções aí ou perspectivas de venda para o curto prazo. É importante que olhe o mercado diariamente, é importante que acompanhe as ofertas de compra dos frigoríficos, né? À medida que em algum dia eles conseguem comprar com um pouco mais de facilidade, abrem o dia seguinte pagando menos, mas isso não diz, não indica que necessariamente no dia seguinte eles não podem pagar acima da referência. É um mercado muito diário, muito concentrado na necessidade de compra que as indústrias têm, né? Isso ocorre justamente por essa situação de demanda ruim que a gente tem já, claro, ao longo de todo 2016, né? Mas que tem aí frustrado as expectativas de todos nesse final de ano, que é um período que a gente sempre tem melhora nas vendas de carne.
Agora, Alex, esse mercado que você descreveu, ele é basicamente o mercado de São Paulo ou acontece em todas as praças comercializadoras? O que vocês têm observado aí na Scott?
Alexandre, esse é um cenário geral, né? A gente olhar o fechamento hoje do mercado que a gente publicou, você vê algumas praças com alta, algumas praças com queda, essas praças em que houve desvalorização, alguns dias atrás, algumas delas tiveram reajuste de preço, né? Então, ilustrando tudo isso que eu disse, desse ajuste diário conforme a necessidade do comprador, então a gente pode dizer que, de forma geral, para todo o país, o cenário é de mercado flat, ou a gente pode acreditar daqui para frente no mercado flat. Passamos pelo começo do mês, ou pelo pagamento do salário de agora de dezembro, e nada de impacto, nada de melhora, nada de sinalizar uma melhora no consumo de carne. Esse seria um fator que poderia, de alguma forma, traçar alguma mudança no mercado de carne bovina em todo o Brasil e, consequentemente, no mercado nos preços da arroba, né, de algum fôlego para os frigoríficos pagarem mais, mas a gente não tem visto isso, não.
Muito bem. Então, assim, até o final do ano, sem grandes perspectivas de mudança aí. Hoje a gente está falando de preços em torno de que patamar aí para São Paulo, que é a referência para os outros estados também, Alex?
Alexandre, eu acho que São Paulo é um dos estados com maior paradeira nos negócios, né? O mercado hoje é 150, 151. Quem precisa comprar no mercado paga esses preços, né? 151 quando a necessidade é um pouco maior, 150 é quem abastece somente com boiadas compradas no mercado físico. Claro que tem as indústrias maiores, aquelas que possuem contratos a termo, boiadas de parceria, algumas alternativas de compra, essas ofertam abaixo da referência, né? Mas elas não têm muita urgência para comprar, não precisam exercer muita pressão de compra. Essas boiadas que entram compradas diariamente aí são boiadas para compor escalas, elas não completam 100% das escalas, né? Já que eles têm outras alternativas. Mas enfim, para se comprar em São Paulo é entre 150 e 151. Goiás, por exemplo, na região sul a gente tem uma referência de 142 reais à vista, Goiânia 141. No Mato Grosso do Sul, dependendo da praça, existem aí preços de até de R$135 em Três Lagoas. A praça com menor preço dentre as três que a gente acompanha no Mato Grosso do Sul, e Campo Grande é o maior preço dela, R$138. Mato Grosso, norte do Mato Grosso, por exemplo, paga R$127 à vista. E as duas praças que mais pagam no Mato Grosso é R$133 à vista em Cuiabá e no sudeste do estado.
E como é que estão essas escalas, Alex? Elas estão mais alongadas, elas têm buracos, enfim, como é que a gente resume aí a formação das escalas hoje?
As escalas hoje são muito heterogêneas, né? Mas precisam ser analisadas aí de forma parcelada para a gente conseguir chegar a alguma conclusão. Exatamente o que eu disse, essas empresas que possuem aí alternativas de compra, né? Isso acontece nos estados que você tem mais confinamento, Mato Grosso, Goiás, São Paulo. Nesse estado a gente vê programações aí completas para 15 dias, né? 10, 15 dias. Volto a dizer, não são animais comprados no mercado, são animais contratados com algum tipo de alternativa que essas indústrias eventualmente possuem. Mas quem faz a compra direto no mercado spot trabalha com escalas curtíssimas, 2, 3 dias. Não só pela pequena oferta de gado, mas também porque é uma estratégia delas trabalhar um pouco mais enxutas, né? Para não se fazer estoque, depois sentir alguma dificuldade para escoar essa produção, que é o que tem acontecido já durante todo o ano de 2016.
Muito bem. Vamos então entender, Alex, você lembrou aí que existia uma expectativa de melhora de demanda para esse final do ano, que não aconteceu em outubro, não aconteceu em novembro, e em dezembro está se repetindo, não acontece de novo, é isso? A demanda é apenas aquela tradicional, básica, sem grandes alterações?
Exatamente. Isso reflete no mercado do boi, né? A própria carne bovina, a gente começa a semana, uma semana que poderia ter alguma melhora na venda, principalmente da carne com osso, que a gente diz que é um pouco mais sensível ao consumo, né? São produtos com menor tempo de prateleira, são produtos em que elas antecipam um comportamento, por exemplo, da carne sem osso, que são aquelas carnes desossadas, embaladas a vácuo. Mas mesmo assim, a gente começa a semana sem uma alteração de preço desses produtos, inclusive com alguns informantes dizendo que a possibilidade de queda de preço não está descartada, né? Embora eu ache que a referência não deva sofrer nenhuma queda, em função mesmo de ser começo de mês, mas alguns agentes até cogitam essa hipótese, né? Enfim, então a gente não tem como acreditar num dezembro com uma mudança de cenário, pode ser que um pouco mais aí, entre o final da primeira, começo da segunda quinzena, onde a segunda parcela, o 13º, já deve ter sido paga, você tem proximidade de festas, então pode ser um período em que vai dar algum ânimo, né, para o consumo de carne, mas como a gente tem frustrado muitas expectativas, frustrado muito comportamentos sazonais de 2016, é muito difícil a gente apostar alguma ficha aí nessa repetição do comportamento sazonal.
Agora, isso aconteceria também, né, Alex, se os frigoríficos estivessem sem estoques. Como é que eles estão hoje em relação a estoques? Vocês acompanham aí na Scott?
Alexandre, é o que a gente está dizendo, né? Os frigoríficos maiores têm um pouco mais de estoque, são os que trabalham com escalas um pouco mais alongadas. Esses têm estoques que muitas vezes eles conseguiram comprar matéria-prima a preços menores, então acaba
valendo a pena.
Mais de facilidade ou de espaço para fazer estoque, mas os frigoríficos menores não, a gente vê compras muito ajustadas, né? É difícil você trabalhar num setor que você precisa comprar matéria-prima para depois negociar a carne, né? O varejo já tem uma facilidade um pouco maior de ir comprando conforme ele vai sentindo o consumidor chegar, né? O frigorífico não tem jeito, ele precisa comprar o boi, precisa desmontar o boi e aí negociar essa carne. Então, o que eles podem fazer, o que eles estão fazendo hoje, trabalhando com escalas o mais justo possível, de 2 a 3 dias, para não realmente não encher os estoques de carne e depois ter uma dificuldade para escoar.
Então, assim, uma reviravolta na demanda poderia, sim, justificar um ajuste nos preços do boi?
Não tenha dúvida. Eu acho que esse é o único fator, né, que justificaria, ou que seria um fator modificador nesse cenário que a gente tem de preço da arroba, né? Seria uma melhora na demanda, para que aí sim você tenha uma maior necessidade das indústrias se escalarem, consequentemente entrarem comprando com um pouco mais de força, e isso fazer o mercado aí reagir, já que a gente sabe que o volume de boiada terminada esse ano, ela não é grande.
Mas enfim, isso a gente está colocando como possibilidade e está ficando cada vez mais remota essa possibilidade, né, Alex? A gente já viu acontecer a primeira parcela do 13º, já viu acontecer os pagamentos de início de mês e nada disso tem incentivado aí o consumidor lá na ponta final. Vamos ver como é que vai ser mais na segunda quinzena aí do mês, principalmente próximo ao pagamento da segunda parcela do 13º, mas não dá para ter muita esperança não, né?
Eu acho que isso não é, a gente não pode nem colocar muito como expectativa, né? A gente já vem se frustrando tanto esse ano, principalmente para o produtor que pode eventualmente querer fazer alguma venda um pouco mais para frente, preços melhores, aguardando que haja uma melhora de preço. Enfim, eu acho que a gente não pode nem trabalhar com essa expectativa, porque nós já tivemos tanto aprendizado, né, em 2016 com expectativas que não foram concretizadas. E provavelmente o que a gente deve ter até o final de 2016 é um mercado flat, tanto para carne bovina quanto para arroba do boi.
Alex, e oferta, hein? Oferta de animais? Teoricamente, né, a gente deveria tá tendo um buraco de oferta, o confinamento já finalizado, os animais de pasto ainda entrando muito lentamente em função de não estarem prontos ainda para abate. Enfim, tem esse cenário de buraco de oferta ou o que tem de oferta está justo com a pouca demanda que existe?
Alexandre, é claro que a gente tem um ano com pouca oferta, né? O próprio ciclo pecuário nos indica que 2016 seria um ano com pouca disponibilidade de animal pronto para abate. Aí isso se soma ao cenário de confinamento, que em pouquíssimos momentos ou pouquíssimas situações entregou viabilidade, né, à operação, principalmente o confinamento exclusivo, né? Aquele pecuarista que fez o confinamento estratégico, que fez a recria na fazenda, colocou esse animal no posto, conseguiu a operação toda, não só o confinamento, tá, mas a operação toda de recria, engorda e terminação no posto, ela conseguiu entregar resultados mais viáveis. Mas quem compra o boi magro exclusivamente, houve pouquíssimas janelas para conseguir resultado positivo. Então isso, somado a um ciclo produtivo natural de menor oferta, já nos indica que a disponibilidade de boiada esse ano não é grande, né? O que segurou o mercado, o que não fez, o que não deixou essa oferta pequena impactar em termos de preço, foi exatamente a demanda, né? A gente pode dizer hoje que se a oferta é pequena, a demanda também é muito pequena, elas acabam se ajustando, uma regula a outra. Para esse mercado andar aí com esses ajustes pontuais, um dia para cima, um dia para baixo, mas na média geral a gente pode projetar algo muito próximo da estabilidade.
E esse aumento de oferta, ele ocorreria a partir de quando, Alex? Quando efetivamente falamos de safra?
A safra ela começa propriamente dita, né? A oferta maior de animais a partir de fevereiro, né? Esse ano a gente já teve chuva um pouco mais constante a partir de outubro, então outubro, novembro e dezembro a gente tem 3 meses, 90 dias para recuperar a recuperação do capim. É um período que você já consegue entrar com os animais, a partir de 60 dias já é possível você entrar, esses animais, aí tem todo o período de ganho de peso, né? Depende do peso que eles entrarem no pasto para sair com peso final de abate. Mas aquela oferta realmente de safra é a partir de fevereiro, março, que a gente já tem aí um bom período de chuva, um bom período de oferta de capim e a disponibilidade animal é um pouco maior. Mas, em contrapartida, esse é um período em que o pecuarista tem mais poder na mão dele. É barato você manter o animal no pasto quando está chovendo, é barato você manter o animal no pasto no período de safra, né? A necessidade de alimentação é infinitamente ou muito menor do que a necessidade na seca. Usa-se, a grosso modo, a linha branca, né? Os suplementos minerais de linha branca são muito mais baratos. Então esse é um período que, apesar de você ter uma oferta maior, consequentemente uma maior pressão sobre os preços, o pecuarista aí tem uma ferramenta para negociar muito melhor do que quando você está no período de seca.
Muito bem. Alex, vamos esperar para ver esse restinho de ano como vai ser, comportamento de preços. Como você disse, não tem nenhuma perspectiva de muita mudança nos atuais patamares. A gente está vendo São Paulo trabalhar aí nessa casa dos 150 já faz algum tempo também. E imagino que esse resto de ano pouca coisa deve mudar nesse mercado. E no início do ano que vem a gente também precisa analisar e avaliar o que vai acontecer aí nessa relação de oferta e demanda principalmente. Claro, e isso, conforme os dias vão passando, a gente vai tendo uma visão melhor do que pode acontecer. Por enquanto, obrigado pela sua participação. Volte sempre. A gente volta a analisar esse mercado do boi aí para ver se, pelo menos, na próxima vez tem alguma novidade, né, Alex? Estamos carentes de novidade aí para o mercado.
É isso aí. Eu que agradeço, Alexandre. Só lembrando que talvez essa morosidade que a gente tem no mercado hoje, ela vai ser quebrada em 2017, à medida que a gente não sabe aí qual vai ser a interação desses fatores que a gente projeta para o ano que vem, de possível melhora na demanda com possível melhora na oferta de animais, né? Certamente a gente vai ter um mercado um pouco mais emocionante para o ano que vem, em termos de análise, em termos de traçar prognósticos e perspectivas, do que a gente tem tido agora nesse final de 2016, quando a gente já tem mais ou menos uma certeza que tudo que a gente viu nos dois últimos meses, mercado andando de lado, deve continuar até o final do ano.
É isso aí. Obrigado, Alex. Abraço para você.
Um grande abraço, Alexandre. Até a próxima.
Até a próxima. O Alex, lá da Scott Consultoria, Alex Santos Lopes, trazendo as informações do mercado do boi. Vamos aos preços do boi lá na BMF, mercado nesse horário já fechado, um mercado em queda, portanto, por lá. Você vê aí dezembro fechando a R$150,05, uma queda de 0,37%. Janeiro, R$149,50, caindo 0,33%. Fevereiro, R$148,00 por arroba, queda de 0,21%. Apenas maio subindo aí 0,17% a R$146,00 por arroba. Esses são os números do boi no mercado futuro. Mercado físico trabalhando aí estável para Barretos e Araçatuba, R$150,00. Belo Horizonte também mantendo, aliás, desculpe, em Belo Horizonte uma alta nos preços, R$150,00 por arroba. No norte de Minas também preço subindo um pouquinho, R$150,00. Goiânia, Goiás, R$141,00 estável. Sul de Goiás, R$142,00 estável. Em Três Lagoas, lá no Mato Grosso do Sul, caindo para R$135,00. No oeste do Rio Grande do Sul, R$4,90. Lá a negociação acontece por quilo, estável. Pelotas, no Rio Grande do Sul, R$4,85. Lá em Pelotas, subindo um pouquinho. Em Cuiabá, no Mato Grosso, R$133,00. Queda nas cotações. Sudoeste de Rondônia, R$127,00. Também em queda. No Espírito Santo, R$148,00. Preços estáveis. Muito bem, esses são os números do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais mercado para você. Continue com a gente.